Muito bom dia, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento particularmente o senhor Presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, senhor doutor Pedro Gaspar. Vamos dar início a esta audição, agradecendo a sua disponibilidade para nela participar. A audição acontece a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que disporá de tempo até 8 minutos para apresentar o requerimento. Senhor deputado Fábio Figueiredo tem a palavra.
Bom dia, obrigado Sra. Presidente, cumprimentar também o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, recordar que este requerimento data de 26 de junho de 2024, o Presidente era o outro, mas isto não invalida o facto de desta audição se manter atual, aliás com uma data de factos novos desde que este requerimento foi apresentado, mas por isso, por essa mesma circunstância, quero cumprimentá-lo e desejar-lhe um bom mandato, porque o sucesso do seu mandato será certamente também o sucesso de uma política migratória inclusiva, e tem sido sempre com essa preocupação que o Bloco de Esquerda tem intervindo nesta comissão, e é particularmente também com essa preocupação que foi apresentado este mesmo requerimento. Em dezembro de 2024, o Sr. Presidente referiu que dos 440 mil processos pendentes, 250 mil já tinham sido analisados, 150 mil estariam em tramitação e 108 mil estariam à espera de uma segunda ação dos requerentes. Eu pergunto-lhe quantos atendimentos diários é que estão presentemente a ser feitos pela estrutura de missão, quantas pendências existem à data de hoje, seja na estrutura de missão, seja na AIMA, a que tipologias correspondem os 440 mil processos pendentes, ou seja, quantos é que decorrem da apresentação de manifestações de interesse, quantos é que partiram de vistos CPLP, certificado de residência de cidadão da União Europeia, autorização de residência para exercício de atividade profissional, direito de reagrupamento familiar nos termos do artigo 98, autorização de residência nos termos do artigo 91, autorização de residência para exercício da atividade profissional subordinada nos termos do artigo 88, condições gerais de concessão de autorização de residência temporária nos termos do artigo 77, autorização de residência para estudantes nos termos do artigo 92, autorização de residência com dispensa de visto de residência nos termos do artigo 122, autorização de residência para exercício de atividade profissional independente, nos termos do artigo 89. Os responsáveis da tutela, o Sr. Ministro da Presidência e o Sr. Secretário de Estado, têm-se referido em diversas ocasiões, em entrevistas, mesmo em audições parlamentares ou em debates no hemiciclo, que existiriam vários casos em que houve lugar à apresentação de manifestações de interesse em que os registros criminais, por exemplo, não estariam corretos. Eu pergunto-lhe diretamente, porque foi um exemplo várias vezes referido pela tutela, pelo que eu imagino que existe tratamento estatístico, pergunto-lhe diretamente quantas manifestações de interesse é que foram apresentadas com documentos em branco, nomeadamente registros criminais em branco, aproveitando para referir, porque várias vezes no debate público tem havido a confusão entre a apresentação da manifestação de interesse e a autorização de residência, e recordar que uma manifestação de interesse só deu lugar ou só poderá dar lugar a uma autorização de residência se todos os documentos tiverem sido não só analisados, como se o processo tiver sido corretamente instruído e aprovado pelos responsáveis da AIMA. Pergunto-lhe também quantos processos relativos à apresentação de manifestações de interesse é que foram indiferidos. Em média, quantos dias é que a AIMA tem demorado a atender pedidos de autorização de residência, seja a Justiça, os tribunais têm obrigado a AIMA a agendar atendimentos em 90 dias. A Assembleia da República, no seguimento, em contexto de campanha eleitoral, o Governo ter decidido revogar a manifestação de interesse, foi obrigado a ter uma intervenção legislativa para criar um regime transitório, porque houve um conjunto alargado de cidadãos que, de um momento para o outro, estando a descontar para a Segurança Social, não tinham criado a legítima expectativa de aceder à manifestação de interesse deixaram de o poder fazer, portanto foi necessário corrigir essa intervenção legislativa do Governo através de uma iniciativa legislativa da Assembleia da República. Queria perguntar quantas apresentações de manifestação de interesse existiram ao abrigo do regime transitório, se existe essa mesma informação. Em 2024 deram entrada 54.222 processos contra a AIMA, o ano terá terminado com 46.824 processos no Tribunal Administrativo de Lisboa. Eu pergunto-lhe à data de hoje em quantos processos é que a AIMA foi condenada por não responder atempadamente aos pedidos de autorização de residência e, em média, quantos dias é que a AIMA tem demorado a atender os cidadãos que interpuseram e venceram processos contra a agência em tribunal. A AIMA informou em janeiro que iria retomar o atendimento das autorizações para investimentos, chamados vistos Gold. Entretanto, hoje há uma notícia de que afinal há um adiamento desse mesmo processo. Portanto, pergunto-lhe em que estado é que se encontra o processamento dos pedidos de autorização de residência para investimento. Quantas é que são as pendências? São 45 mil, são 50 mil, quais é que são os números corretos e quantos funcionários é que estão alocados a esta tarefa e quantos vistos de trabalho ou para procura de trabalho foram emitidos pela rede consular portuguesa no último ano, se tem acesso a esses dados. E, por último, quantos funcionários é que a AIMA tem atualmente? Se acha que há falta de recursos humanos atualmente na AIMA, quantos mediadores socioculturais é que estão atualmente a exercer funções nas lojas, se a AIMA funcionaria sem os mediadores socioculturais assumirem funções permanentes, muito para lá da razão da sua contratação, quantos funcionários é que estão de baixa, nomeadamente baixa psicológica por burnout, e quantos funcionários é que pediram mobilidade. E sei que é um conjunto alargado de perguntas, mas como imaginará, a política migratória, a instalação da AIMA, o fim do CEF, tem ocupado muito do nosso trabalho. Ter dados concretos é importantíssimo para ter um debate esclarecido e esclarecedor sobre a política migratória, que ocupa muito do espaço público e dos nossos trabalhos parlamentares. Percebo que não poderá possivelmente não responder a todas as questões, mas todas elas são essenciais para termos uma intervenção qualificada sobre esta matéria. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA disporá agora de um tempo até 8 minutos para a sua intervenção inicial. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Órgãos de Comunicação Social, demais pessoas presentes na sala, muito bom dia, muito obrigado pelo convite para poder participar neste debate, ou no início deste debate, uma vez que tenciono que haja mais vezes, naturalmente, para acompanhar esta matéria, ser uma matéria de facto crucial. Vamos começar, se calhar, por aquele ponto que eu acho de qualquer maneira estrutural e acho importante em termos organizacionais, por parte das questões que coloca, naturalmente, que tentarei responder, mas há aqui matérias de facto de algum pormenor de lados que até não diria que é recomendar um requerimento escrito, mas naturalmente poderá ser mais fácil de dar essa resposta cabal. Mas de qualquer maneira, recursos humanos, que eu acho que é uma matéria importante, uma matéria logo estrutural em termos de enquadramento da casa. Disse-o bem, o seu requerimento datava de junho de 2024 e, portanto, enfim, há aqui um novo Conselho em funções há 6 meses e o que lhe posso dizer, naturalmente, que não é uma resposta que satisfaça particularmente, mas, para todos os efeitos, temos mais 2% de recursos humanos. Isto é pouco, naturalmente, que não estamos satisfeitos, de qualquer maneira não é a menos e, portanto, significa que, pelo menos, se aguentou a pressão sobre mobilidades, por um lado, porque, naturalmente, há pedidos de saída, mas também há pedidos de entrada e também se aguentou naturalmente a pressão de aposentações, que naturalmente é um fator sempre que incide no final do ano e no segundo semestre em particular com maior tendência e portanto significa que à data de hoje a AIMA tem mais 2% do seu mapa pessoal preenchido relativamente ao que herdámos das situações anteriores. Mas agora o que interessa é para a frente e 2025. O que está projetado para 2025, que é de facto um reforço grande dos procedimentos concursais em curso. Estão neste momento a decorrer qualquer coisa como para técnicos superiores, aquilo centralizado da GAEP. Como sabe, a discussão sobre a questão de recrutamento centralizado, recrutamento único de entrada no Estado para os diversos organismos, essa é uma questão sempre discutida há muitos anos. De qualquer maneira, neste momento, a GAEP tem esse procedimento a correr. Nós aí estamos habilitados a 65 vagas, que naturalmente queremos preenchê-las. Agora depende também da escolha dos candidatos nesse sentido. Há de correr outro para juristas de 13 técnicos superiores, portanto, logo aqui temos qualquer coisa como 5, 6, 7, 78 e a correr também de assistentes técnicos 78. E, portanto, isto daria qualquer coisa como à volta de 150 recursos em termos de reforço. E tencionamos, de facto, completar estes procedimentos concursais durante este trimestre, princípio de até abril, isto ficar resolvido, estes procedimentos concursais. Grande aposta de fundo está, de facto, no outro procedimento concursal a ser lançado, para 300 trabalhadores para a instituição, e assim naturalmente será muito robusto, porque a AIMA neste momento tem exercício de funções 674 postos ocupados, portanto do seu mapa pessoal 674, um reforço de 300 com estes que eu acabei de dizer, estamos a tentar um reforço superior a 50% do mapa pessoal, somando estes 150 que eu acabei de falar aos 300, faz 450 para 674, é óbvio que é mais de 50%. Este concurso dos 300, que é 220 técnicos superiores e 80 assistentes técnicos, tem em particular de ser um concurso de contrato a termo. E, portanto, é um concurso de contrato a termo, mas que, nos termos da orientação dada pela DGO, obriga a alargamento de mapa, o que nestas coisas, e quem tem já alguns anos de experiência destas situações, pode naturalmente potenciar ou não uma saída a médio prazo de uma eventualidade, ingresso ou não nos quadros. Acho que é prematuro, a oferta de concurso é a termo, toda a gente sabe o que é a designação de contrato a termo, mas o seu alargamento de mapa pode perspectivar essa situação. Estimamos aí um grande leque de candidatos, um contrato a termo externo à administração pública, estimamos que haja uma adesão grande, diria para 300, eu diria seguramente mais de 10 vezes, à volta de pelo menos 3 mil candidatos, estimo que aconteça. Poderá ser uma hipótese de questão sobre os mediadores, porque fez a pergunta concreta, atualmente a AIMA tem 113 mediadores a prestar funções na instituição, que aliás queremos fazer, e já devia estar, enfim, mas estará, estimo que esteja a 1 de maio, mais tardar, até seria uma data simbólica e importante que seja feita a 1 de maio, uma atualização salarial dos protocolos dos mediadores, que não são revistos desde 2017. E, portanto, seria até muito interessante, coincidindo de facto nessa data, que possamos fazer uma atualização salarial que está perspectivado um aumento a rondar os 10%, que não é mais do que justo, uma vez que os salários não são atualizados desde 2017 e as associações não são ressarcidas do FII que existe relativamente a esses recursos também desde essa data. E, portanto, isso significa que há aqui uma paragem, como eu digo, desde 2017, estamos em 25%, parece-nos 10%, 12%, será isso que estimamos. Mas voltando ao que estava a dizer, quando coloca a questão dos mediadores, que é um tema, e aliás tem requerido um pouco essa questão, até que ponto podem ou não ser integrados no mapa da AIMA, que é muita reivindicação que existe, não é? Eu diria sim e não, neste sentido. Diria sim, faz sentido, são pessoas que têm de facto um apor e uma valência reforçada, e a AIMA... E a AIMA, articulando com tanta comunidade, de facto, internacional, é importante esta mediação sociocultural e até linguística que é exercida por muitos dos mesmos. Agora, é básico o princípio, é certo que em alguns momentos excepcionais há regularizações dos chamados precários, que houve, tarefeis, enfim, várias designações que acompanharam a administração pública ao longo destes últimos anos. Numa instituição em concreto, a questão poderá ser... difícil contornar a questão do princípio básico e universal do questão concursal. E aí poderá ser uma importante esta via do contrato a termo. E poderá ser uma importante, e nos requisitos que se tenciona colocar, uma questão preferencial e a ser ponderado na avaliação a experiência que já haja eventualmente no exercício de funções relacionadas com política migratória. E aí poderá ser a possibilidade de facto, quem tem essa vantagem, se quiser, à partida, poder naturalmente candidatar-se a este posto. E, portanto, resumindo e concluindo, terminamos, enfim, ao fim destes 6 meses, mais 2% de recursos. O objetivo aqui é, pelo menos, que não diminuiu nesse aspecto, estancando essas questões de mobilidade e de aposentação. Vaga agora concursal a ser colocado, e que estivemos até estes os primeiros concursos que eu falei, do centralizado e dos outros dois, terminarem dentro deste primeiro e segundo trimestre, e penso que é seguro isso. O contrato a termo está dependente naturalmente da participação, e que eu acho que vai ser larga, e portanto vai ter algumas vicissitudes de demora, mas naturalmente vamos estar empenhados nessa resolução sobre o mesmo. Mediadores, manter naturalmente pela sua valência e relevância, e a possibilidade de facto, não é a possibilidade, a certeza de facto da sua atualização salarial, corrigindo, pelo menos vê-se até 1 de maio, essa matéria estaria regularizada, ou seria atualizada essa questão. Depois, fez aqui um conjunto largo de questões relacionadas sobre, de facto, matéria de dependências, matéria... vamos começar até, se calhar, por um tema que eu acho que é muito interessante e acho que obriga alguma reflexão, principalmente também nesta comissão e aos senhores deputados, pegando aqui na matéria que falou e bem do problema da dinâmica judicial sobre este tema. Eu acho que devem ter visto, naturalmente terão visto, o acórdão de junho, não é? O acórdão de junho relativamente do STA sobre esta matéria, e que eu acho que é muito interessante aquela declaração de voto vencido da senhora juíza conselheira, quando de facto realça o problema de facto as sentenças terem um efeito, não resolvem a questão de fundo, não é?
Senhor Presidente, eu peço desculpa por interromper, mas como já ultrapassou o seu tempo...
Ah, muito bem. Peço desculpa, estava a controlar há bocado, mas agora como bate ali a luz faz reflexo, não vejo. Mas terei a oportunidade, mas eu, começando por isso, só para a resposta concreta, fez a pergunta quantas sentenças a EMA tinha sido condenada, em nenhuma desde que nós estamos em funções. Penso que anteriormente duas vezes, em termos de pena, sanção pecuniária compulsória. Muitas por unidade superveniente da LIDE, porque precisamente se é feito o agendamento e é devolvida essa comunicação ao Tribunal e o Tribunal declara a unidade superveniente da LIDE. Mas isso, deixe-me só terminar, porque citando essa declaração de voto, qualquer plano que haja de organização, que é o que é dito no acórdão, é sistematicamente subvertido por esta dinâmica judicial, e é nisto que estamos. Eu acho que merece alguma reflexão global sob pena de facto desta via judicial alterar a organização administrativa, não dar oportunidade a todos em mesmas condições, e portanto acho que isto merece aqui alguma reflexão, para além do que provoca o engarrafamento no STA e não resolve outras matérias do foro administrativo. Peço desculpa. Mas compenso.
Muito obrigada, Sr. Presidente, não haverá necessidade. Nós vamos dar início à ronda de perguntas dos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Social Democrata, dispõe de tempo até 5 minutos. Senhor Deputado Nuno Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AEMA, muito bem-vindo a esta casa e obrigado pelos esclarecimentos que já prestou e alguns que irá prestar, obviamente. Bom, nós não nos podemos esquecer que o requerimento do Bloco de Esquerda é de junho de 2024, mas também não nos podemos esquecer o que é que tínhamos há um ano atrás. E o que tínhamos há um ano atrás era a incapacidade operacional da AEMA, com o desastre que foi o desmantelamento do CEF e a inoperacionalidade da AEMA por não ter meios para a resposta, a necessidade de regularização de situações irregulares que eram de mais de 400 mil pessoas que viam a sua vida suspensa porque o Estado não dava a resposta necessária, e tínhamos também a urgência em atrair e integrar o talento estrangeiro. Bom, o que é que foi feito? O que foi feito, desde logo e praticamente de forma imediata, a prorrogação dos títulos de residência por mais um ano, a revisão das competências da AEMA, o reforço dos postos consulares, a criação da estrutura de missão, que teve como consequência passarmos de 1.000 para 6.000 atendimentos diários, e mesmo assim, pela falta de resposta que o anterior governo tinha dado, 16% dos títulos de residência não são levantados. E isto também, quero acreditar, que cria entropias nos próprios serviços por não conseguirem a entrega dos títulos de residência. Arrancou também a operação de substituição das 220 mil títulos de residência para imigrantes CPLP, que permite que um documento precário com que eram dados esses títulos, que não lhes permitia viajar no espaço Schengen, fosse substituído agora por um normal cartão de residência. Foram abertas também 8.500 vagas para o reagrupamento familiar, sendo que neste caso, obviamente, será necessário saber primeiro qual o verdadeiro número de imigrantes em Portugal. Parece-nos que esse é o ponto fulcral. E depois também qual a capacidade de Portugal, que Portugal tem para receber com dignamente. Porque não basta receber, não basta receber para termos tendas a estarem pelas nossas cidades, porque isso é receber mal. Há que garantir que quem reagrupa vem mesmo com essas condições, para ter a dignidade que tem que ter ao ser recebido por um país democrático. Bom, a integração na escola, já que foi falado também, viu o número de crianças vindas de outros países passar dos 50 mil para os 155 mil crianças e adolescentes, e logo aí a AIMA fez com que fossem contratados quer os mediadores linguísticos, quer os mediadores culturais, para acompanharem esta realidade. Foi aprovada também a verba para a construção de dois centros de instalação de imigrantes ilegais, na ordem dos 30 milhões de euros, o que fez com que Portugal, que estava sob a mira da justiça europeia por anos e anos de indecisões, de adiamentos sobre a construção destes centros, fosse também concluído. E isto foi feito no decorrer deste ano. Quanto ao retorno, obviamente, Portugal é o segundo país da União Europeia que menos afastamentos faz. Penso que só a Eslovénia é que faz menos. No segundo trimestre de 2024, das 340 ordens de saída, apenas se efetivaram 15. E isto porque este processo, e o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, numas declarações que fez, disse, e bem, que este é um processo basicamente policial, o do afastamento, e não administrativo, e que não caberia à AIMA. E esta situação de sermos não conseguirmos efetivar os retornos e as saídas deve-se muito também à coligação que o Partido Socialista e o Partido Chega fizeram para que a Unidade de Controlo de Fronteiras e Estrangeiros fosse neste Parlamento. Bom, segundo declarações do Sr. Presidente da AIMA, e que passo a citar, a integração dos imigrantes em Portugal vai depender de situações casuísticas e especificidades regionais, vamos ter inteligência para encontrar soluções diferentes consoante a realidade. Sabendo que ainda não temos os números fechados, sabendo também que existem muitos processos abertos relativos a 2023, fruto da entrada massiva antes do fim da chamada declaração de interesses, que vai obrigar a uma revisão dos dados oficiais, sabendo que a política migratória do atual governo consiste em provar que há um caminho moderado, que funciona e que mantém as sociedades coesas e prósperas, verificado que, de facto, foi desenvolvido um grande esforço quanto ao atendimento de migrantes, com um enorme aumento da capacidade diária destes agendamentos, caminhando assim para a sua regularização formal, a questão seguinte que se coloca é o desafio tendo em vista a sua integração na sociedade portuguesa. E nessa medida pergunto-lhe, Sr. Presidente, qual a perspectiva e a ação da AIMA nesta matéria? Ou seja, como podemos responder a uma integração plena e humanista da população migrante, tendo em conta os eixos definidos no Plano Nacional de Implementação do Pacto Europeu para as Migrações de Asilo? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao tempo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo pela disponibilidade para nos ajudar nesta tarefa. Eu penso que, em certa medida, aquilo que deu nota há instantes sobre a maior dificuldade em dar respostas quantitativas sobre muitas das perguntas que o Bloco de Esquerda também já formulou e que nós também teríamos para colocar, de facto, padecem-se melhor com uma resposta a uma pergunta por escrito, e por isso mesmo também dirigimos recentemente, através do Sr. Ministro da Presidência, um conjunto de perguntas relativamente ao estado das pendências e, portanto, à realidade, em vários momentos importantes para podermos tirar a fotografia do volume que herdaram e do que neste momento está em curso. Fundamentalmente, quanto a isto, enfim, em grande, apenas ainda às principais e reiterando em parte a pergunta já formulada, as perguntas principais prendem-se com o número de balanço, se quisermos, no final destes meses de atividade da estrutura de missão, quer quanto àquilo que significou os atendimentos que veio a fazer e se os atendimentos que veio a fazer corresponderam à emissão de títulos, efetivamente, ou se em muitos casos o que temos maioritariamente é a verificação do não preenchimento dos requisitos ou, pura e simplesmente, o não aparecimento dos requerentes. Ou seja, uma primeira pergunta é esta: qual é o volume de atividade? Bem, sei que o Sr. Presidente do Conselho Diretivo terá informação provavelmente mais detalhada sobre o que a AIMA tem vindo a fazer, mais do que propriamente a estrutura de missão, mas como eles funcionam como um tandem, os dois em conjunto, portanto, esta ideia da evolução conjunta era muito importante para podermos perceber o que é que à data da criação da estrutura de missão estava pendente e por tipologia. Evidentemente hoje por tipologia, com o grau de detalhe, imagino que não seja tão fácil, mas que isso nos possa ser remetido por escrito era muito importante. Mas acima de tudo, em que é que se projetou a diminuição, ou se é que se verificou uma diminuição dessas pendências fruto da atividade da estrutura de missão. Porque uma coisa é certa, a realização dos atendimentos não garante necessariamente que haja não só emissão de títulos, como conclusão de processos. E era importante percebê-lo, porque os dados que vêm vindo a público, como não são tratados globalmente, às vezes podem indiciar uma coisa que na realidade é outra. Porque a indicação que temos é que há cerca de 8 mil títulos emitidos, no sentido de emissão pela Imprensa Nacional de títulos para, enfim, nas várias modalidades. Outra coisa é o número de atendimentos realizados. Portanto, esta era uma primeira questão que nos parece importante. E, em particular, dentro deste universo, também porque o tema tem sido focado especialmente esta semana, portanto, não havendo tempo para muito mais, eu focava talvez aí, era a realidade dos beneficiários dos regimes próprios da Cplp. E, portanto, há também, penso que muitas vezes no debate, alguma confusão sobre a ideia de que haveria quase que um efeito automático ou uma remoção de que havia dependências na manifestação de interesses pelo facto de alguém eventualmente ser elegível também para uma autorização de residência ou um visto, mas neste caso em particular autorização de residência Cplp. Só que na realidade a situação é um pouco mais complexa do que esta. Aquilo que uma autorização de residência Cplp permite é uma estadia em território nacional. O que não significa que, à partida de uma pessoa que tem uma manifestação de interesse pendente, pelo facto de passar a ter este título, perca o interesse em ver concluído o seu procedimento, porque o caminho lhe daria acesso a uma realidade diferente que não o circunscreveria ao território nacional. Eu acho que isto muitas vezes não é totalmente perceptível, também este dado era importante. O que é que nos pode dizer sobre os números relativos ao regime próprio da Cplp e em que medida é que ele teve ou não impacto ao nível das pendências da recuperação das manifestações de interesse? Depois, já agora aproveitando o ensejo e as referências que fez ao estado dos recursos humanos, uma nota que também nos parece importante é também saber até que ponto é que, na divisão de tarefas atualmente entre a estrutura de missão e a AIMA, o que é que continua a AIMA a ter alocado a nível de funcionários para poder desempenhar a sua missão. Ou seja, ela também não está a deixar de dar apoio à estrutura de missão. Ou seja, a estrutura de missão acelera, tanto quanto percebemos, os procedimentos de atendimentos, mas há muito trabalho que continua a ter que ser realizado na AIMA e pelos serviços da AIMA, e portanto a pergunta era qual é, aproximadamente, se consegue dar-nos estes dados, o número de funcionários que estão alocados a esta tarefa de apoio à estrutura de missão e o que é que, de alguma maneira, permite não acumular mais pendências para além daquelas que estão a ser processadas. Ou seja, há, como digo, há aqui uma realidade simbiótica, parece-me, entre a AIMA e a estrutura de missão, que estão interligadas nas suas funções, mas se nos fosse possível perceber que tipo de recursos é que estão alocados a cada uma, era também útil para depois percebermos desta necessidade de reforços que descreveu e que, a nosso ver, são extraordinariamente fundamentais para superar as dificuldades que temos. E associado a isto, perguntava-lhe quando a opção pelo contrato a termo, na construção que fizeram, qual é a previsão do termo? Ou seja, qual é a janela de tempo e qual é... Ou seja, é um raciocínio feito no sentido que esta realidade pode diminuir e, portanto, as estruturas deixarão de necessitar da mesma quantidade de trabalhadores, mas o que é certo é que, quando tínhamos uma realidade migratória diferente, também já tínhamos o CEF com uma sobrecarga de processos e, portanto, a dúvida é se, não obstante poder haver um volume, enfim, interessante, de casos em que há termo certo, se justifica para todas as circunstâncias e, portanto, qual é esse prazo e qual é a quantidade. E, finalmente, muito rapidamente, uma pequena nota só sobre reagrupamento familiar, ou seja, relativamente aos momentos em que ele pode ter lugar. Que previsão é que têm? Neste momento é uma questão que acompanhamos, enfim, procuraremos alterar a lei no sentido que ele possa ser possível a qualquer momento, mas gostava de saber qual é a previsão que fazem qual é a previsão que fazem para 2025 e quais foram os prazos em 24 nos momentos para o reagrupamento familiar.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado, Vanessa Barata tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para informar que vou dividir o meu tempo com o deputado João Graça. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA e todos os deputados presentes. O Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA recordou recentemente à imprensa que o número de estrangeiros em Portugal mais do que duplicou desde 2018, o que trouxe um problema da dimensão da administração relativamente a essa resposta. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente se considera que o problema é, de facto, meramente administrativo e de adaptação das agências, ou se, por haver uma grande percentagem de imigração em Portugal, as pendências são também elas excessivas e não é humanamente possível dar seguimento a todos os agendamentos. Questiono se de facto, havendo um aumento de recursos humanos, os problemas desapareceriam, pelo menos nessa parte administrativa. Por outro lado, queria perguntar também ao Sr. Presidente se este problema se mantém ou não se mantém, uma vez que a capacidade de resposta da AEMA já tem sido posta em causa praticamente desde o início do mandato do Governo e com os processos e queixas que se têm acumulado, sendo que as queixas são precisamente relativas à falta de respostas, uma vez que há prazo para tal. Por isso eu pergunto ao Sr. Presidente se este problema se mantém neste momento ou não se mantém. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Graça tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, dar as boas-vindas à entidade. Eu gostava de fazer aqui algumas perguntas. Porquê é que o cidadão não pode fazer a marcação, ou seja, a AEMA envia as listas dos títulos caducados ao IRN, que faz uma distribuição por zonas. Depois as zonas é que fazem o agendamento, ou seja, não é a pessoa que faz diretamente. O que é que acontece? Muitas das vezes estes contactos já estão desatualizados. Ou seja, quando se tenta fazer o agendamento, não é possível contactar a pessoa, o que vem dar um insucesso depois na renovação. Gostava de perguntar qual é realmente o tempo de atraso e também gostava de perguntar porque é que os títulos anteriores a 1 de agosto de 2024 não consegue ser feita a renovação online. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Paulo Graça. Passamos à Iniciativa Liberal. A Sra. Deputada Mariana Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AEMA a presença nesta comissão. Não vou repetir as perguntas que já lhe fizeram. É óbvio que toda a gente quer saber o ponto de situação dos processos pendentes, os números de pedidos de autorização de residência, etc. Mas gostava de incidir mais sobre e pedir-lhe que nos esclarecesse com mais detalhe a sua perspectiva sobre a afirmação de que a AEMA ainda procura a sua identidade. Isto porquê? Porque acreditamos que esta afirmação pode refletir eventuais desafios internos na prestação do Serviço Público de Apoio à Integração, Migrações e Asilo. O Sr. Presidente afirmou à comunicação social que a AEMA ainda procura afirmar-se devido à sua natureza relativamente recente e ao grande desafio de substituir ou unificar competências que anteriormente estavam dispersas por outras entidades. E obviamente que esta busca de identidade pode condicionar a eficiência dos serviços prestados e afetar a confiança dos utentes e, portanto, é crucial entender quais são os planos para reforçar a coesão institucional, quais os obstáculos que encontra atualmente na operação da AEMA e no seu próprio relacionamento com outros organismos da administração pública. Neste ponto ainda, perguntamos em especial como é que têm decorrido as trocas de informações entre os diversos serviços com a AEMA, designadamente policiais, quer nacionais, quer internacionais. Para a Iniciativa Liberal, é importante também abordar a informação veiculada pelo Sr. Secretário de Estado, adjunto da Presidência, acerca da redução do número de processos pendentes. Segundo os dados, 220 mil dos 400 mil processos de imigrantes que se encontravam por resolver herdados do anterior governo já foram atendidos. Atendidos, mas não resolvidos. E, portanto, apesar de tudo, é um progresso, não está em causa, mas há ainda um volume considerável de pedidos em aberto que continuam a gerar, obviamente, incerteza na vida dos cidadãos imigrantes. E, portanto, é preciso fazer um ponto de situação neste momento sobre o impacto também que o fim da manifestação de interesse está a ter sobre os pedidos de autorização de residência. E, portanto, gostaríamos de perceber se o término deste mecanismo contribuiu para reduzir o excesso de dependências e em que escala. Já foi aqui falado, mas não vou novamente repetir que foi graças à Iniciativa Liberal, acho que foi omissa essa parte, foi graças à Iniciativa Liberal que se fez uma alteração legislativa que se transformou em lei, o tal regime transitório, que permitiu, no princípio da tutela da confiança, que todos os que tivessem a sua situação devidamente regularizada na Segurança Social antes da entrada em vigor do decreto de lei, pudessem ver o seu processo apreciado. evitando, obviamente, que fossem penalizados pela alteração da lei. Portanto, gostaríamos de conhecer a forma como esta disposição legal está a ser integrada pelos serviços da AIMA e se tem, efetivamente, contribuído para estabilizar os números de processos pendentes. O Sr. Presidente salientou também que Portugal acolhe, em média, entre 10% a 11% de migrantes, enquanto vários países da União Europeia chegam aos 15%. Nas suas palavras, significa que estamos dentro da média ou um pouco mais abaixo, o que se poderia permitir a ideia de que há uma margem de acomodação ou de capacidade de população imigrante. Isto são palavras suas. Porém, importa sublinhar que ficar abaixo da média europeia é uma coisa e ter efetivamente condições para receber mais migrantes é uma coisa completamente diferente. E, portanto, pergunto-lhe se considera, Sr. Presidente, que Portugal dispõe neste momento de recursos e estruturas suficientes para aumentar significativamente o número de migrantes que acolhe, alinhando-se com a média da União Europeia, sem com isso comprometer a qualidade dos serviços de apoio e integração. É ainda importante questionar se não será de repensar os critérios de competência territoriais aplicáveis aos processos administrativos contra a AIMA, de modo a evitar que o Tribunal Administrativo e de Círculo de Lisboa fique sobrecarregado, como sabemos que é atualmente a realidade. A Iniciativa Liberal apresentou ontem ainda um projeto de lei no sentido de passar ou alterar a competência territorial das intimações para o Tribunal da Área da Loja em que o imigrante iniciou o processo ou em que foi distribuído, caso tenha sido iniciado em Lisboa. Isto, obviamente, permite uma distribuição mais equilibrada das intimações relacionadas com a AIMA pelos diversos tribunais do país, assegurando, queremos nós, maior eficiência e menor sobrecarga processual junto do TAC de Lisboa. A minha questão é se concorda ou se subscreve esta alteração que a Iniciativa Liberal propôs agora. Gostava também de lhe perguntar, por último, estou mesmo a concluir, que sabemos que a AIMA atravessa um pico de trabalho que exige, obviamente, uma resposta rápida às solicitações, já referiu várias vezes o reforço dos recursos humanos, que têm de ser contratados para garantir que se lida com esse volume excepcional de processos, mas, por outro lado, deve evitar-se a criação de custos fixos futuros ou que possam tornar-se insustentáveis quando a procura voltar aos níveis normais. E, portanto, parece-nos essencial investir em ferramentas tecnológicas de inteligência artificial que permitam agilizar a análise dos pedidos, aumentando a produtividade sem onerar de forma excessiva a agência. E, portanto, eu pergunto-lhe de que forma pretende a AIMA conciliar o reforço temporário de pessoal com a cautela financeira necessária e qual o grau de prioridade atribuído a soluções baseadas em inteligência artificial no plano estratégico da agência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Leitão. Regressamos ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Fábio Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, pergunto-lhe, até com base nesta reflexão que foi iniciada pela Iniciativa Liberal, se tem algum indicador económico, ou se conhece alguma projeção, algum documento interno do Governo que não aponte para um crescimento da população migratória em Portugal, dois, para uma identificação de uma necessidade de contratação de mão de obra para satisfazer áreas centrais da economia portuguesa, por exemplo, o Sr. Ministro da Coesão tem sido muito assertivo nessa matéria, reconhecendo a necessidade de contratar pelo menos 100 mil pessoas para satisfazer as necessidades do PRR e das obras de construção civil, do setor público e privado que estão projetadas. Portanto, tudo indica que a população migrante em Portugal vá crescer. Isto para lhe perguntar se não entende que a própria estrutura de missão deve evoluir para uma integração na própria estrutura da AIMA, porque sem dúvida que há uma herança pesada do CEF, 200 mil processos, a que acresceu uma grande pressão pelo facto da instalação da AIMA não ter correspondido ao planeamento necessário para corresponder à necessidade da procura, que o Estado, recordemos, o Estado falhou às pessoas que vieram trabalhar para Portugal, que vieram descontar, daí o facto da manifestação de interesse ter permitido que esta mão de obra, que estas pessoas que estão a trabalhar e contribuir para o crescimento da economia portuguesa e estou a descontar para a Segurança Social, não tivessem numa situação de irregularidade. E por isso insisto, sei que há várias perguntas e que o tempo é limitado, pergunto-lhe, dos 440 mil processos, quantos é que correspondem à apresentação de manifestações de interesse e qual é que é a percentagem de processos que foram instruídos com documentos em branco, nomeadamente registros de interesse. Eu insisto muito nesta questão porque vários responsáveis governativos têm dado este exemplo para dizer que a manifestação de interesse não permite, era facilmente suscetível a ser alvo de fraude documental. No entanto, dos dados que o próprio Sr. Presidente vai comunicando ao país através da comunicação social, dos 440 mil processos, refere que 108 mil estão à espera de uma segunda ação dos requerentes. E imagine estes 108 mil, a segunda ação certamente será falta de documentos ou de outra informação em falta, e nós necessitávamos de informação mais fina para ter uma radiografia exata sobre as pendências. E por último, perguntar-lhe ainda qual é a sua previsão. Na altura, quando a estrutura de missão foi criada, aliás, o Bloco de Esquerda identificou a necessidade da criação de uma estrutura de missão logo quando este Governo tomou posse, apresentou-a formalmente ao Governo, tem permitido acelerar os processos, ela era mais do que necessária. Se acha que vai conseguir cumprir a sua missão de resolver todas as pendências num prazo de um ano ou se vai necessitar de mais tempo para recuperar todos os casos que estão pendentes e com isso garantir que os prazos previstos nas normas e nos regulamentos passam a ser a regra no atendimento aos cidadãos que necessitam dos serviços da AIMA e libertando assim, por um lado, também a pressão que existe sobre os tribunais, sendo que, Sr. Presidente, nós acompanhamos integralmente a sua reflexão. O que está a acontecer é uma subversão da regra, porque há um conjunto de cidadãos que conseguem aceder à justiça e com isso passar à frente da fila. Cria-se uma grande pressão sobre os tribunais, mas cria-se também uma situação de injustiça relativa em relação às pessoas que não têm os meios, as ferramentas e o dinheiro para recorrer à justiça. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Comunista, Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Dr. Pedro Portugal Gaspar. Creio que esta audição tem muita importância e já tem, enfim, um caderno de encargo significativo de questões sobre a AIMA. Eu só creio que o fundamental para nós era o seguinte: nós, dada a herança que recebeu e os célebres 400 mil processos, e defendemos isso desde o início, até com uma iniciativa legislativa, era necessário criar uma estrutura de missão com caráter excepcional para resolver esse problema. A questão que hoje se coloca tem que ver com o seguinte: quando é que se pode perspectivar o fim da estrutura de missão? Quer dizer, a estrutura de missão nunca será uma estrutura definitiva e, portanto, foi uma situação de emergência que foi necessário criar. Tendo em conta o andamento da resolução dos processos, para quando é que se prevê que essa estrutura de missão deixe de existir e que a AIMA possa funcionar em velocidade de cruzeiro, já liberta desse passivo, e o que é possível perspectivar, o que é que vai resultar, ou seja, desses 400 mil processos, que balanço é que é possível fazer relativamente à situação em que ficam as pessoas que os processos já foram analisados? Vamos ficar com, desses 400 mil processos, vamos ficar com uma bolsa de ilegais, de eventualmente deportáveis, em face das alterações legislativas que ocorreram entretanto? O que é possível perspectivar quanto a isso, quanto à situação em que vão ficar essas pessoas? Depois, há aqui uma perspectiva temporal e também uma perspectiva de o que é que vai resultar quando o CEF possa funcionar já sem necessidade da existência dessa estrutura de missão com caráter excepcional. Depois há uma outra questão, que é a seguinte: uma das críticas que foi feita na altura sobre a extinção do CEF é que, sendo razoável e justo uma separação entre os processos de natureza administrativa e o funcionamento policial do CEF, uma das críticas que foi feita é que essa separação deveria ser feita, mas que não poderia deixar de haver uma relação entre o funcionamento da parte administrativa, neste caso da AIMA, e as forças policiais, porque a parte administrativa do CEF era um elemento fundamental em termos de informação a transmitir às forças, na altura, ao CEF, à parte policial do CEF, para efeitos de detecção de redes de tráfico de seres humanos e de exploração de mão de obra ilegal. Ora bem, extinto que foi o CEF e integrada a parte operacional, a parte policial, noutras soluções, designadamente nas outras forças de segurança, até com a criação de uma unidade junto do SAR-Geral, do Sistema de Segurança Interna, a minha questão é com quem é que a AIMA se relaciona. Ou seja, havendo detectada a necessidade de transmitir alguma informação relevante às forças policiais que decorram da atividade da AIMA, qual é o interlocutor? É o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna? É a Polícia Judiciária? É a PSP-OGR? Quem é? E, portanto, nós ainda não conseguimos perceber exatamente como é que esta relação funciona, se é que ela existe, mas espero que exista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao livro. Sr. Deputado Paulo Moaes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA. Agradeço a disponibilidade e as respostas que já foi dando na sua primeira intervenção. Para além de algumas questões que já foram colocadas, reforçar também a questão se nos pode dar um valor atualizado do número de pendências dos tais 400 mil processos a esta data. Também gostaria de questionar sobre várias informações e notícias que vieram ao público relativamente a problemas com os agendamentos da AIMA, nomeadamente agendamentos que são feitos com menos de 24 horas, muitas vezes para locais com grande distância do sítio onde as pessoas vivem. Nomeadamente uma situação, por exemplo, de uma pessoa que vive em Braga que recebeu com menos de 24... Recebeu para amanhã do dia seguinte, à noite, um agendamento para Aveiro, o que torna bastante difícil a pessoa poder organizar a sua vida, garantir que tem a documentação toda para apresentar, e por isso gostaria de saber se isto efetivamente corresponde ao sucedido, se têm recebido este tipo de queixas, o que é que a AIMA está a fazer para garantir a previsibilidade dos agendamentos e que salvaguardas é que as pessoas que não conseguem comparecer nos agendamentos que são feitos nestas situações têm, nomeadamente, de não serem prejudicadas por esse motivo. Relativamente ao sistema de asilo, nós tivemos a informação de que a partir do dia 1 de janeiro de 2025 apenas é possível apresentar pedidos de proteção internacional no Centro Nacional para o Asilo e Refugiados da AIMA em Lisboa e na loja da AIMA de Coimbra. Esta apresentação do pedido de proteção é um pressuposto essencial para se poder iniciar o procedimento de asilo e é aquilo que determina que o requerente tenha acesso a direitos, como por exemplo o direito de permanência no território nacional e as garantias das condições de acolhimento nos termos da lei. A lei também não prevê qualquer tipo de limites geográficos à possibilidade de apresentação de pedidos, pelo contrário, até refere que ele pode ser apresentado junto da AIMA ou de qualquer autoridade policial. E por isso gostaria de perguntar se, em primeiro lugar, se efetivamente isto corresponde à realidade, se existem neste momento estas limitações à possibilidade de apresentação de pedidos de proteção internacional em algumas, apenas algumas lojas da AIMA e algumas infraestruturas da AIMA e quais é que são os procedimentos que estão a ser adotados neste âmbito e também o que é que está a ser feito para assegurar a possibilidade de acesso efetivo ao sistema de asilo, ao registro célere dos pedidos e aos direitos que são decorrentes desses pedidos. Por outro lado, relativamente a estas questões já foram também colocadas e, portanto, vou tentar não repetir. Naquilo que diz respeito aos recursos humanos da AIMA, no final de janeiro, o Sindicato dos Trabalhadores da Migração também fez algumas declarações que são preocupantes sobre o funcionamento da AIMA e da estrutura de missão, destacando, por exemplo, problemas relativos à inexistência de concursos internos, à falta de fluidez interna, dificuldades ainda relacionadas com a transição entre o CEF e para a AIMA, e portanto também gostaria de perguntar relativamente a estas questões, qual é que é a posição da direção da AIMA. E também foi noticiado que será atribuído um bónus mensal aos trabalhadores, incentivando que atendam até 50 processos por dia. Portanto, também gostaria de perguntar quais é que são as condições da atribuição deste bónus e como é que ele se articula também com a necessária análise da qualidade do trabalho que é desenvolvido e da garantia dos direitos. Por último, relativamente ao reagrupamento familiar, para além daquelas que têm sido as queixas repetidas das pessoas, que dão conta de limitações muito práticas no acesso, no exercício deste direito, no dia 14 de fevereiro, o secretário de Estado adjunto da Presidência também deu declarações que, do nosso ponto de vista, são preocupantes, dizendo que este era um direito que ainda carecia de regulamentação e que seria dada continuidade ao sistema de vagas, portanto, um não acesso pleno a este direito, abrindo...
Isso conclua, senhor.
Vou terminar, senhora Presidente. Portanto, com algumas vagas que são disponibilizadas, tendo em conta que este é um direito que está previsto na lei e que é uma manifestação direta do direito fundamental à unidade e à vida familiar e é também um pressuposto essencial para a integração, quais é que são as medidas que a AIMA está a implementar para assegurar o acesso efetivo a este direito. Obrigado.
Muito obrigada, senhor Deputado. Passamos agora à intervenção final da entidade. Senhor Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, dispõe de um tempo até 15 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, se me permitem, começaria pela primeira pergunta proposta pela Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, não agora pelo estatuto de ser candidata presidencial, se me permite, mas naturalmente porque colocou o problema sobre a identidade da organização e acho que é de facto uma questão macro a ser colocada nessa matéria. Eu, quando referi, e acho que é importante colocar isso e merece um esclarecimento, uma vez as instituições, aliás, muitas das organizações chegam a ter um estádio de instituição, digamos assim, não é? E, portanto, a instituição, uma organização, demora o seu tempo a fazer-se e a construir-se. E quando eu digo está à procura da sua identidade, está à procura de construir, de facto, uma alma AIMA, e até o termo até se pode aplicar bem, uma alma e AIMA tem uma certa proximidade em termos de sonoridade, para precisamente ter aqui uma imagem própria, uma mensagem própria, herdando duas escolas meritórias da nossa administração pública, que foi, de facto, por um lado o CEF, uma determinada escola, e o ACM, também muito relevante, como outra perspectiva. E são perspectivas complementares, daí se pretender, nesta organização da AIMA, mas que no passado tinham um funcionamento, eu não diria divergente, mas para todos os efeitos há sempre uma certa dificuldade, às vezes, de convergência entre as instituições públicas e de compreensão entre as mesmas num quadro interinstitucional. E, portanto, é nesse espírito e só nessa mensagem que foi dita aquela expressão, ainda bem que a colocou, porque se há coisa que eu acho que deve ser realçado, é o trabalho muito meritório dos trabalhadores da AIMA neste esforço. Não há ver, poucas instituições estão sob esta pressão, como tem estado a AIMA com estes 50 mil processos judiciais, com estas intimações para marcações, etc., independentemente depois do que isto provoca, em termos da questão, quando me pergunta se estou de acordo com a perspectiva de uma mudança de competência territorial, eu diria que acho que deve ser refletido sobre a questão, então, em quanto mais instituições se coloca a intimação para esta prática de ato devido. E, aliás, na declaração de voto, volto a citar, numa outra declaração de voto vencida nesse mesmo acórdão, coloca-se, por exemplo, a questão, e por que não numa área da saúde, em que, por exemplo, aí sim podia ser determinante, em termos até de tempo de média e de recuperação efetiva de uma situação de proteção do cidadão, e aqui estamos a falar de agendamentos administrativos, meritórios, sem dúvida, e como eu costumo dizer, o problema da regularização e da integração dos migrantes começa pela parte documental, e já lá iremos a perguntas que foram colocadas sobre o problema da integração, que essa é uma matéria muito mais vasta do que a parte documental, admitindo que se resolve, e a esperança naturalmente é que se vai resolver a regularização documental,
iniciamos o processo, digamos, de legalização e depois colocam-se aqui outras questões mais profundas. Portanto, à sua pergunta sobre a matéria, não, enfim, isso permitiria um alargamento de competências territoriais, mas não é que nós tínhamos receio da questão das ações judiciais. Agora, acho que é importante colocar essa matéria. De facto, coloca-se muito. Quando as instituições são novas, também normalmente é o bode expiatório que é típico neste tipo de situações. E, portanto, é neste quadro que eu digo a identidade e uma afirmação de robustez progressiva. Questão que se coloca, cooperação com entidades policiais, etc., naturalmente que sim. As bases de dados da AIMA, que são geridas pela AIMA, têm muita informação naturalmente relevante sobre a matéria de estrangeiros e sobre os processos herdados da questão do CEF, e portanto há consulta e partilha naturalmente e acesso, nomeadamente da Polícia Judiciária, a essas mesmas bases. Há competências que a AIMA vai, e aliás, a partir de 1 de fevereiro criámos precisamente a Unidade para as Contornações, porque precisamente a AIMA também tem competência em termos de sancionamento administrativo e, portanto, de matéria de contorno nacional, que naturalmente queremos exercer e não deixar que estes processos não venham à luz do dia em termos decisório, naquela, sempre aquela questão muito discutida entre qual é a vantagem entre a bagatela penal ou termos, de facto, de eficácia de contorno nacional. Eu tenho defendido sempre uma melhor eficácia de contorno nacional, é mais eficaz do que a questão da bagatela penal e, portanto, naturalmente que a AIMA já criou essa unidade orgânica a partir de 1 de fevereiro e, naturalmente, irá desenvolver essa questão controle nacional. Questão dos recursos humanos, o contrato a termo aponta de facto para os 24 meses, a lógica, embora termo incerto, mas que será nessa perspectiva, podendo ir um pouco mais, mas no fundo é a ideia de fazer face a este avolumar de situações. Não quero dizer que neste prazo de tempo não possamos equacionar outro tipo de situação, como eu há pouco falei, uma vez que foi colocada a questão do alargamento do mapa. Não será a única questão, naturalmente, pelo lado dos recursos humanos. A questão, aprovámos o plano tecnológico da AIMA, precisamente ainda de acordo com a pergunta da Iniciativa Liberal, para precisamente responder também a esta matéria de um acompanhamento sobre o aspecto. Mas os senhores deputados insistiram muito aqui num ponto que, naturalmente, eu há bocado, quando estavam a dizer das perguntas, e acho bem que depois alguns dos dados sejam colocados por requerimento, mas eu há bocado fui traído pelo tempo que não consegui até dizer, pelo reflexo da lâmpada no relógio, não consegui de facto poder dizer alguns dos números que agora voltaram à carga e bem. A estrutura de missão, e aliás a resolução do Conselho de Ministros que a criou, no seu ponto 13 diz, cabe à AIMA assegurar todo o apoio administrativo para a estrutura de missão e, portanto, a AIMA naturalmente colocou grande parte do seu esforço em termos de resolução de algumas questões de funcionamento da própria estrutura de missão. Arrendamentos, contratação relativamente a mediadores, etc., portanto, assegurando o suporte financeiro, como resulta, aliás, dessa determinação. Efetivamente, lá em pleno estarão, não chega a 10 trabalhadores da AIMA, em termos de mobilidade, à volta disso. Agora, de qualquer maneira, o processo de decisão destes números de processos, já lá iremos, esse processo de decisão é óbvio que vai ser a palavra final pela AIMA, e agora teremos que alocar aqui um conjunto de decisores significativo para resolver estes processos. Estamos a falar de quê? Estrutura de missão, estamos a falar de 446 mil notificações, não é? Foram feitas 446 mil notificações, foram feitos 250 mil agendamentos, foram atendidos 233 mil pessoas e, portanto, estão em instrução neste momento 100 mil processos à volta disso. E, portanto, ainda há aqui 133, que é onde caminhar para a fase de instrução. E depois da fase de instrução, naturalmente, vem a decisão para ser emitido o título. O Sr. Deputado Delgado falou ali à volta de 8 mil, é capaz de ser já um pouco mais, de cartões já emitidos, mas isto é, de facto, o cartão emitido é o ato final, enfim, como é óbvio, é o ato final depois do processo de decisão e da respectiva autorização de título de residência, e, portanto, significa que passou a fase do atendimento, do agendamento, da instrução. Depois na instrução há aqui algumas questões de apuramento de elementos que possam estar em falta e consequentemente caminha para a decisão e depois para a emissão do cartão. E, portanto, diria estes números centrais, 456 mil notificações, 250 mil agendamentos, 283 atendimentos, 100 mil em processos de instrução para caminhar para a decisão e depois ser feito a emissão dos cartões. Portanto, está a caminhar dentro dos prazos que estão previstos até junho do corrente ano. Notificação para... Agora, há aqui um bolo grande, já está a ir o primeiro pacote de 78 mil, que serão as chamadas de notificações para rejeição. Ou seja, que é, no fundo, a comunicação para a rejeição, que, para a eliminação do processo, salvo se o requerente, entretanto, venha ao processo e dizer que, de facto, quer retomar o processo, e, portanto, significa que, no fundo, é a diferença que temos aqui entre os agendamentos efetuados e as notificações. Portanto, também 200, já volta 200 mil, e será um primeiro pacote agora de 76 mil, salvo erro, que está a caminhar, que será esta semana, as notificações para rejeição. E, portanto, vamos fazer isto por dois blocos. Diga. Não, estava a fazer as 76. 76 vai ser este, 76 mil vai ser este pacote. E, portanto, nesta dinâmica da instrução, enfim, não conheço, aliás, sempre exercício funções, sempre que exerci, não conheço em pormenor, nem quero nunca conhecer em pormenor os processos enquanto estão em fase de instrução, e, portanto, naturalmente fazemos uma avaliação depois final em termos de decisão. Mas houve algumas situações, e algumas até ocorreram na AIMA, isto para responder à questão, de pessoas que compareceram e que até tinham um mandato de captura internacional e, portanto, foram naturalmente detidas em articulação entre as minhas forças policiais. E essas são situações completamente flagrantes, que foi em termos de própria loja. Outra coisa é o que possa acontecer em termos de instrução, se os documentos estão ou não estão corretos, e daí a audiência de interessados e a possibilidade de correção, e portanto grande parte destes processos é prematuro falar, estou nessa fase de instrução, porque se andarmos à volta de mais de 10 mil cartões emitidos, e portanto ainda é com o volume que está em instrução, naturalmente que não é ainda possível traçar parte dessa situação. Agora, relativamente à questão dos agendamentos. Só dizer, ainda por causa da pressão. Vamos lá ver, a AIMA recebe mais de 1 milhão de mails, ou recebeu mais de 1 milhão de mails no presente ano, de 24, mais de 600 mil chamadas telefónicas, atendeu mais de 500 mil das mesmas, das chamadas, não é? E, portanto, dos mails terá respondido a cerca de 850 ou 900 mil. Isso para dizer o quê? Para dizer precisamente esta pressão grande sobre a instituição e, naturalmente, sobre os trabalhadores, daí eu realçar mais uma vez a importância e a abnegação que têm tido na condução deste processo. Agora, dois pormenores que falaram que acho que é importante também sobre o tema aqui referido, nomeadamente, ainda que não tenhamos os dados de 2024 globais fechados, porque naturalmente importa segurança nos números, mas, por exemplo, o reagrupamento familiar, que é um tema, de facto, que tem sido aqui falado bastante sobre esta matéria, aponta-se para a emissão de 350 mil títulos de autorização de residência, ou mais de 350 mil nesta área de reagrupamento familiar. Acho que merece aqui alguma exceção nesse sentido dos números, ainda, como eu digo, sujeito ainda à estabilização exata, mas não andará muito longe de 350 mil de emissão de autorizações de residência ao abrigo do reagrupamento familiar, portanto, desde situações dos 0 anos de idade, ou enfim, de recém-nascidos, até situações descendentes com mais de 75 anos, não obstante, de facto, ser essa a prioridade que é dada. O que demonstra, relativamente a 2023, um aumento de 4% em termos percentuais relativos face ao volume global de aumento no reagrupamento familiar. E, naturalmente, que é uma matéria crucial, como disseram, e bem, para a matéria, de facto, de integração ou contributo para essa integração. Realmente, também, em outro dado, enfim, relativamente também, porque foi abordada a questão, se a memória não falha, das autorizações de residência para investimento, e, portanto, aí, podemos também dar aí alguns dados sobre isso. Eu diria, deixa-me ver este aqui. Já retomarei essa matéria, mas anda à volta também de números semelhantes a 2023, penso com um aumento de 2% relativamente a essa matéria. Estes dois elementos particulares foram aqui abordados pelos senhores deputados. Depois, falar-me aqui se o problema da dimensão suficiente da instituição, os 10, média europeia, relativamente à capacidade migrante no território nacional. A dimensão das instituições, enfim, naturalmente, vai ter que ter aqui uma capacidade de dosear face, de facto, à procura, e isto situa-se em várias áreas, situa-se na educação, na saúde, e naturalmente também nesta matéria. Portanto, teremos que acompanhar, de facto, estes fluxos, e quando eu falei nisso, era em termos, ainda voltando à senhora deputada, era de facto em termos de enquadramento relativo da média europeia, daquilo que é, enfim, os números médios relativamente a esse ponto. Agora, chama a atenção, e bem, para um ponto que eu acho que é o ponto, e se me permitem, uma vez já dei aqui alguns dos números que foram pedidos, os outros ficarão naturalmente por escrito, e como agora acho que tenho o reflexo, mais ou menos, não me trair, do tempo, eu acho que é muito importante termos aqui noção da questão de futuro, que vem um bocadinho na linha do que colocou, e também na linha de outras perguntas, sobre o problema de facto da integração. E se relativamente à matéria documental, à matéria de regularização, à matéria de legalização, à matéria de dependências, temos de facto um quadro regulamentar e um quadro legal que é uniforme, como é evidente, não é? Cumpre, não cumpre, tem o registro criminal, etc., por aí fora, e o seu primeiro passo é a atribuição da autorização de residência, aquilo que ultrapassa 1 milhão a dados de 2023, e que agora veremos quando consolidarmos os dados de 2024 e com estas dependências. O fenómeno da integração vai ser um fenómeno muito diferente do que situa no desafio da área metropolitana de Lisboa e do Porto ou de concelhos do interior do território nacional. Vai ser muito diferente consoante tivermos distritos mais envelhecidos ou menos envelhecidos. E, portanto, a perspectiva que nós temos é uma perspectiva, de facto, de descentralização. É uma perspectiva assente nos CLAIMs, como, se quiser, uma rede que é gerida por vários grupos, seja por autarquias locais, que é fundamental a questão dos municípios, seja associações, seja também o aspecto universitário, para outra matéria que os seus deputados aqui não abordaram, mas podemos abordar numa outra oportunidade, que é de facto as autorizações de residência para o ensino, para a investigação científica, hoje na competitividade internacional entre as universidades e a captação de talento relativamente a essas matérias, e pode ser também, e é um canal também, naturalmente, autorizações de residência muito relevante, e também aquilo que eu acho que é importante que lá ímos na área empresarial e de setores, de facto, pelas confederações patronais, pelas confederações empresariais, para precisamente permitirem uma acomodação relativamente à população migrante, conciliando a procura com a oferta na lógica, de facto, dos setores que aí mais o carecem, dando condições, de facto, da tal migração humana e regular e, de facto, integrada. E esta integração, eu acho que é um desafio que nos coloca a todos nós, naturalmente, não é só a AIMA como instituição pública na primeira linha, mas, de facto, de dinamização, que é aquilo que pretendemos. É impossível, naturalmente, a instituição sozinha, uma coisa é assegurar a parte documental, a sua realização vai corrigindo, reforço de humanos, etc., e mesmo assim a articulação com outras entidades, com as autarquias locais. Outra coisa é naturalmente o problema da integração, que passa muito pela sociedade civil e passa muito pela uma integração ou uma integração entre vários atores. Nisso estamos empenhados. Hoje são mais de 160 claims pelo país que de facto têm esta perspectiva de articulação em rede e agora com respostas muito diferentes, como eu digo, aquele projeto do turismo, já ultrapassei o tempo mais ou menos, o projeto do turismo, por exemplo, de integração turística, é um exemplo bem sucedido num setor concreto, haverá outros para outras áreas empresariais e haverá outro, nomeadamente, um que parece fundamental, que é a área social, de cuidadores, etc., de solidariedade face ao envelhecimento da população.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós agradecemos ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA as informações que nos trouxe e antecipadamente aquelas que fará chegar por escrito. Damos por concluída esta audição e vamos fazer sem intervalo a reunião ordinária da Comissão. Eu vou só despedir-me do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA.